Pratique a felicidade. Há pessoas que não gostam de regra, mas a felicidade é uma regra. Ou você a segue e é feliz, ou você não a segue e será tão infeliz quanto desejar. Pessoas são revoltadas com regras. Regras e mais regras. Não podemos fugir delas. Regras que não podem ser mudadas. Por exemplo, se você beber bastante água, e lá vem o pastor Samuel de novo com a sua água, pelo menos 8 copos de água por dia, pelo menos, você vai ter muita saúde, um sangue limpo, rins limpos, pensamentos claros, brilho nos olhos, pele hidratada. Se você não quiser seguir esta regra, não a siga e colhe os resultados. Regras que não podemos mudar. Se você quer engordar, coma uma vez por dia, começando cedo e terminando à noite. Se você quer emagrecer, coma 2 vezes por dia, não mais do que isso. Queridos, regras. Pessoas são revoltadas contra regras, mas nós temos que segui-las. Tudo o que você plantar, você também vai colher. O que é que podemos fazer contra isso? Não podemos fazer nada. Se aceitarmos, será assim. Se não aceitarmos, continuará sendo assim. Regras. Deus, nosso querido Pai, nos deu muitas regras. Os 10 mandamentos são 10 regras para um viver feliz. Pratique a felicidade. A felicidade é uma regra. Certo filósofo francês disse que todo mundo está buscando loucamente 2 coisas, a certeza e a felicidade. Aquele que busca ser feliz dificilmente será feliz, porque felicidade é uma regra para ser praticada cada dia. Assim como caminhar faz bem para a circulação do sangue e para os músculos, o praticar as regrinhas da felicidade diariamente também trará para você a tão almejada, sonhada e para muitos utópica a felicidade. Um dos presidentes de Harvard disse: "O mundo está procurando uma religião em que possa crer e uma canção que possa cantar." Um milionário do Texas disse: "Pensei que com dinheiro pudesse comprar a felicidade, mas acabei miseravelmente decepcionado." Uma famosa estrela de Hollywood declarou: "Tenho beleza, tenho dinheiro, tenho fascinação, tenho popularidade. Deveria ser a mulher mais feliz do mundo, mas sou infeliz, miserável. Por quê? Por quê?" Vocês já ouviram falar daquele homem que foi consultar o seu psicólogo? Porque era muito infeliz e muito triste. E o psicólogo recomendou para que fosse a um circo assistir as palhaçadas para poder rir e descontrair de um palhaço no circo da cidade. E ele disse: "Doutor, eu sou aquele palhaço." Há pessoas que sorriem, dão gargalhadas, mas na realidade são vazias, são infelizes. Ser feliz é o supremo desejo de todo ser humano e é o sonho do Pai Celestial para você, que você seja feliz. Por isso Jesus gastou muito tempo falando sobre a felicidade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Você vai ver quantas vezes Jesus falou sobre a felicidade. Se a felicidade fosse utópica, se a felicidade fosse inalcançável, inatingível, Jesus Cristo, que fala somente a verdade, não estaria falando tanto sobre a felicidade. Em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. "Felizes os pobres de espírito." Ou seja, feliz é aquela pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual. Isso seria numa linguagem de hoje. Feliz é aquele que reconhece a sua pobreza espiritual, porque deles é o reino dos céus. "Felizes os que choram, porque eles serão consolados." Felizes são aqueles que choram, mas não são felizes aqueles que fazem outros chorarem. Você é aquele que chora ou você é aquele que faz as pessoas chorarem? O pai chorar, a mãe chorar, a esposa chorar, a igreja chorar. Nós podemos chorar, mas não devemos fazer os outros chorarem. Felizes os que choram. Felizes os mansos, os que suportam com paciência, os que não levantam a sua voz rapidamente em defesa própria. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome, não só de pão ou de água, mas fome do quê? Da justiça salvadora, purificadora, perdoadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes os que têm fome e sede de Jesus, porque justiça não é algo. Jesus é uma pessoa, ele é a justiça. Justiça é uma pessoa, Jesus. Felizes os que têm fome de Jesus. Fome da justiça, porque eles serão fartos, serão alimentados. Felizes os que são misericordiosos. Aqueles que tratam os outros melhor do que merecem. Isso é misericórdia. Amar os inimigos, isso é misericórdia. Orar pelos que nos perseguem, isso é misericórdia. Falar bem dos que falam mal de nós, isso é misericórdia. Não é misericórdia tratar uma pessoa como ela merece. Não é misericórdia. Misericórdia é tratar alguém melhor, muito melhor do que ela merece. É assim que o Pai misericordioso que temos nos trata, muito melhor. Excessivamente melhor do que nós merecemos. Felizes os misericordiosos. Sejam misericordiosos. Sejamos uns com os outros. Felizes também, diz a Bíblia aqui no verso 8, os limpos de coração. Felizes aqueles que têm uma mente limpa, pura, santificada pelo Espírito Santo. Felizes, diz o verso 9, os pacificadores. Felizes não são aqueles encrenqueiros, briguentos, mexeriqueiros que causam divisão e contenda na igreja. Divide a igreja, divide, joga um contra o outro, fala mal deste, fala mal daquele, joga irmão contra irmão, membro contra membro. Feliz é o pacificador, é aquele que traz a paz, traz a harmonia, pacifica os ânimos. Este é feliz. Regrinhas que Jesus está dando para ser feliz, para praticar a felicidade. Muitos buscam loucamente a felicidade e esquecem que a felicidade é uma regra que tem que ser praticada como um exercício diário. Exercício diário da felicidade. Felizes, diz o verso 10, felizes os que sofrem, mas que não fazem os outros sofrer. Os que sofrem, não porque praticaram coisas erradas, mas os que sofrem porque amam, sofrem porque perdoam, sofrem porque são fiéis, sofrem porque guardam os mandamentos de Deus. Mr. Robert. O Robert está aqui hoje pela primeira vez com uma decisão no coração dele. Ele marcou esta data, este dia, para ser o primeiro sábado que ele estaria, não no trabalho, mas aqui. Amém? Amém. Amém. Ele foi deposto. Foi deposto do cargo que ele tinha como manager, mas ele está disposto a perder por amor a Jesus, que não é perder, é ganhar. Aleluia, Senhor. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque dele é o reino dos céus. Jesus está dizendo que ser feliz é praticar uma regra diária. Como? O beber 8 copos de água por dia. Como comer nas horas certas? Como dormir 8 horas por noite? São regras. Ou praticamos, ou não praticamos. A opção é nossa. A regra da felicidade tem que ser praticada. Por isso o título do sermão é Pratique a Felicidade. Uma pessoa consegue tirar do piano somente sons dissonantes e desafinados, enquanto que uma outra tira do piano harmonia, música, que faz bem aos nossos ouvidos. A culpa não é do piano? A culpa não é do piano. Com a nossa vida se dá o mesmo. Há pessoas que tiram da vida Só coisas ruins. Tiram do baú da vida mágoas, ressentimentos, rancores, ódios, inveja, críticas. Outras tiram do baú da vida misericórdia, bondade, tolerância, paz, perdão. Você tira do baú da vida aquilo que você quiser, porque o Pai dá esta opção para você: seguir o caminho da morte ou o caminho da felicidade, o caminho da vida. Pratique a felicidade. Na vida existem discórdias e na vida existe harmonia. Você é o da harmonia ou você é o homem e a mulher da discórdia? Você pode falar bem ou pode falar mal das pessoas. Isso é com você. Isso é com você. Você pode promover a união ou você pode promover a desunião. Ou você une amigos ou você separa amigos. Isso é com você. Você escolhe. Ser bênção ou ser maldição. Deus deu o livre-arbítrio, Deus respeita o livre-arbítrio. Mas se você quiser praticar a felicidade, siga as regrinhas que Jesus Cristo nos deixou. Se você praticar as regras da felicidade, a vida trará para você beleza e alegria. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. O exemplo de Caim e Abel. Este exemplo de Caim e Abel. Ambos foram criados no mesmo lar, com os mesmos pais, com a mesma educação, com as mesmas oportunidades. Ambos iam desde criancinhas com os pais até o portão do Jardim do Éden. Ambos aprenderam a louvar e adorar o Criador dos céus e da terra. Caim e Abel cresceram juntos e tiveram um destino tão diferentes, tão opostos. Por quê? Você pode escolher ser um Caim da vida, ou você pode escolher ser um Abel da vida. A Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 4, vamos ler no verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que que você está bravo? Gênesis 4, 6. Por que você está irado? Por que você está magoado? Todo revoltado? Qual é a causa dessa sua revolta, Caim? Disse Deus para ele: por que descaiu o teu semblante? Por que que você está carrancudo, cara fechada, sobrancelho carregado? Por que todo este ódio? O que está se passando com você, Caim? Deus falando com Caim? E o que diz o verso 7? Se você fizer o bem, eu não vou aceitar você? Vou aceitar você. Se você praticar o bem, praticar a regra da felicidade, você também será aceito. Eu pedi um cordeiro, você trouxe frutos da terra, você não trouxe o que eu pedi? Pratique a regra da obediência ao que Deus pede. Se você fizer o bem, haverá aceitação para você. E se você não fizer o bem, o pecado está aí mesmo, na porta. Queridos, Caim escolheu seguir as próprias regras, para jogar o seu próprio jogo. Próprio jogo. Abel preferiu jogar o jogo traçado por Deus. E Abel é lembrado como um herói da fé. Escolhas. Você escolhe ser Caim ou ser Abel. A felicidade não consiste de dinheiro. A felicidade não consiste em propriedades ou riquezas acumuladas. Decida ser feliz praticando as regras. Pratique-a como um exercício diário. Paulo disse que as regras da felicidade podem ser vistas em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 estão aqui ainda pelo Espírito Santo. Outras regrinhas que confirmam as regras que Jesus deu em Mateus capítulo 5, elas são confirmadas em Gálatas capítulo 5 e o verso 22. O fruto do Espírito Santo é o amor, o gozo, a paz. Em vez de gozo aí, coloque alegria. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, misericordioso com os outros. Benignidade, ser bondoso com os outros. Fé, mansidão. Estão percebendo que é quase o mesmo que Jesus disse nas bem-aventuranças? Em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo falou do longânimo, do misericordioso. Jesus Cristo falou do amor. Jesus Cristo falou do quê? Da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Contra estas coisas não existem regras. Tryon Edward disse que a felicidade é semelhante ao maná. É para ser colhida aos poucos e apreciada cada dia. O maná era colhido cada dia. E a felicidade é para ser colhida cada dia, aos poucos. Não pode ser guardada, estagnada, estancada. Não pode ser acumulada. A felicidade não precisa ir a regiões remotas para adquirir, porque ela vem cair na nossa porta como a chuva vinda do céu. Não vá para Washington pensando que a felicidade está lá. Não vá para o Brasil ou não venha para os Estados Unidos pensando que aqui está a felicidade. A felicidade está justo à sua porta, como o maná que cai diariamente do céu. Pratique as regrinhas da felicidade. Colha cada dia, mas não a acumule, porque ela estraga. Não dá para guardar. Rui Barbosa disse: a nossa felicidade consiste na felicidade do outro, generosamente marcada por um ato nosso. Queridos, Jesus Cristo viveu para servir. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20 e o verso 28. Mateus capítulo 20 e o verso 28. Para os noivos, para os nubentes, felicidade é fazer o outro feliz. Eu tenho que sempre pensar no outro. Eu sempre tenho que fazer o outro feliz. E quem é que vai pensar em mim? Alguém vai pensar em você. Não você. Você tem que pensar no outro. A felicidade no casamento está em fazer alguém feliz. A felicidade na vida cristã, na igreja, está em você esquecer-se de si mesmo e buscar fazer alguém feliz. Assim como você não quer passar o dia todo sem ganhar dinheiro, porque quando você passa um dia todo sem ganhar dinheiro, para você aquele dia é como se fosse perdido, assim você também não deixe passar um dia sequer da semana sem praticar a regra da felicidade, servindo alguém. Procure pessoas para servir. Telefone para as pessoas e pergunte se elas estão precisando de alguma coisa. Force a barra. Force para que você tenha algo a dar para alguém. Alguma coisa a carregar para alguém. Alguma ajuda para alguém desinteressada. Faça planos para que não nenhum dia passe sem que você pratique a regra da felicidade, de servir, de dar, de distribuir, de ajudar, do desprender-se. Mateus capítulo, que nós demos, 20, verso 28. Mateus 20, verso 28. Vamos ler Jesus falando: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate. Bom, Jesus é que deu a vida por nós. Nós não precisamos dar a vida pelos outros. Jesus disse: eu vos dei o exemplo para que eu vos fiz, assim também vós façais. Jesus deu a vida em resgate de muitos. A mãe dá a vida pela salvação dos filhos. O pai despende sua vida, seu sangue pela salvação dos seus filhos. A esposa se desgasta pela felicidade do marido. O marido se desgasta para o bem-estar da esposa. Procure fazer alguma coisa que a sua esposa gosta cada dia. Você sabe o que ela gosta. Procure fazer algo que ela gosta. Faça-a feliz. Esposa, procure descobrir o que o seu marido gosta. E faça cada dia uma coisa que ele gosta. Faça-o feliz. Mas eu tenho que pensar em mim? Quem vai pensar em mim? Alguém vai pensar em você. Se você estiver pensando nos outros, os outros vão pensar em você. Jesus Cristo viveu a regra do servir. o autor do livrinho Viver para Servir, este pequeno livro, ele descreveu Jesus da seguinte maneira: onde quer que encontremos Jesus, o Jesus das páginas do Novo Testamento, nas cidades ou nas aldeias, em terra firme ou no mar, no templo repleto de pessoas ou no campo enfeitado de lírios, nas vilas ou ao sopé das montanhas, nos vales escuros ou nas vilas ou nas colinas ensolaradas, nós sempre vamos encontrar Jesus servindo, sempre fazendo o bem. Aqui curando enfermos, ali mais na frente alimentando multidões, um pouco mais além, levando as novas da bendita salvação. Jesus viveu para servir. Jesus viveu servindo. E nós nos espelhamos em Jesus. Por isso somos cristãos, porque nos espelhamos nele como nosso modelo. Devemos viver para servir a Deus e ao próximo. E eu? Esqueça do eu. E eu? Quem vai pensar em mim? O Pai pensa em você. Os outros vão pensar em você. Queridos, o carpinteiro de Nazaré viveu em comunhão com o Pai e em comunhão com os necessitados. A regra de vida de Jesus foi esta, simples. Uma regrinha simples para praticar a felicidade. Comunhão com o Pai, comunhão com os necessitados. Afinal de contas, os 10 mandamentos proferidos por Jesus em Êxodo capítulo 20 podem ser resumidos em duas regras. Amor a Deus, amor ao próximo. A felicidade consiste em viver em comunhão com o Pai, em viver em comunhão com o próximo, o necessitado. Não fugir do próximo. Não desviar-se do próximo. Esta semana, de muita correria, muito trabalho, nós tivemos muita gente ajudando, telefonando, se oferecendo. Que bom. Que bom. São pessoas que estão praticando a lei do servir, do dar-se. O serviço desinteressado. Dr. Kran, ele diz, pratique a felicidade cada dia. Aristóteles disse, a verdadeira felicidade consiste em fazer o bem. Os próprios anjos de Deus são espíritos ministradores que vivem para fazer o bem. Ellen White diz, a felicidade máxima será experimentada mediante o fazer o bem aos outros, tornar os outros felizes. Tal felicidade é perdurável. Carlos Kingsley, um clérigo, romancista inglês do século XIX, ele escreveu a regrinha da infelicidade. Agora é o inverso. Se vocês tiverem que ficar com alguma coisa do sermão, não fiquem com essa parte. Porque esta é a regra da infelicidade. Se você quiser ser infeliz, pense em si mesmo. Eu tenho o direito de ser feliz. É uma frase muito usada, né? Não, você não tem direito de ser feliz. Não sei quem inventou essa frase, não foi Jesus. Você tem o direito de fazer alguém feliz. Amém? Você tem o direito, sim, de fazer alguém feliz. Você não tem o direito de ser feliz. Porque o direito de ser feliz é buscar algo para si. Você tem que esquecer de si e viver para servir. Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos. Você tem o direito, como filho de Deus, de fazer alguém feliz. Mas se você quer ser infeliz, diz Carlos Kingsley, pense em si mesmo. Pense naquilo que você gosta. Pense naquilo que você deseja. Por favor, não fique com esta parte. Porque esta é a parte, é a regra da infelicidade. Pense no respeito que os outros devem lhe tributar. E então, nada lhe será puro. Estragará tudo aquilo em que tocar suas mãos. Transformará em pecado. Transformará em infelicidade. Tudo quanto Deus lhe der. E você poderá ser tão infeliz como preferir. Queridos, a felicidade de Jesus consistia em comunhão com o Pai, comunhão com os necessitados. ou vocês encontravam Jesus no monte da oração, em comunhão com o Pai, ou vocês encontravam Jesus no meio da multidão, servindo e ajudando as pessoas. Vocês não encontravam Jesus fora da comunhão do Pai, ou fora da comunhão com os necessitados? Pensando nele, eu tenho que tirar um tempo só para mim. Já ouviu essa frase? Eu tenho que ter tempo só para mim. Já pensou se Jesus pensasse assim? Ah, calma, eu tenho que ter tempo para pensar em mim. Ou Jesus estava em comunhão com o Pai, ou Jesus estava onde? Entre os necessitados. Jesus não tinha horas ociosas, gastas, desperdiçadas pensando em si mesmo. Ou tinha? Jesus não tinha horas ociosas. Ou ele tinha horas com o Pai, ou horas com os necessitados. Queridos, Jesus Cristo é o nosso exemplo. Uma pequena choupana, muito suja. Nela jazia uma mulher pagã. Por meses esta mulher estava dentro da choupana, sem forças para se movimentar, sem poder se levantar daqueles trapos que estavam no chão, que não era nem mesmo cama. A situação era mal cheirosa, repugnante. Seu corpo estava definhando e as feridas se abrindo, supurando. Então um dia uma jovem cristã, fazendo o trabalho missionário, veio e entrou nesta choupana. Cobriu a ferida da mulher. Lavou o corpo enfraquecido da mulher. Deu-lhe alimento, limpou a cabana. Continuou indo ali dia após dia, fazendo o que podia fazer para aliviar o sofrimento daquela mulher. Uma manhã, quando aquela jovem entrou na cabana, aquela mulher olhou para ela sorrindo e disse: "Esta noite eu sonhei que Jesus veio tomar conta de mim." "Ah, é? E como foi?" "Ele passou pela porta da minha cabana e a aparência era de Jesus. Olhei as vestes e as vestes eram de Jesus. A maneira de Jesus se vestir, as mãos também eram as mãos de Jesus. Mas quando ele se curvou sobre mim e sorriu, a fisionomia era tua." Pratique a felicidade. Viva em comunhão com o Pai, diariamente. Viva em comunhão com os necessitados. E temos necessitados. Descubra a felicidade de servir, servindo. Amém? Amém.